da Entidade Reguladora da Comunicação Social. Senhoras e senhores deputados, temos hoje aqui, uma vez mais connosco, o Sr. Presidente da Entidade Reguladora, na sequência da aprovação de um requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português no sentido da audição do Sr. Presidente. Se me permitem, enfim, um pequeno humor, eu gostava de explicitar as razões pelas quais o Sr. Presidente da ERC vem aqui, do Conselho Regulador da ERC vem aqui, mas não posso, porque como só foi aprovada a parte dispositiva e não os fundamentos do requerimento apresentado pelo PCP, a única coisa que foi aprovada foi, portanto, estas duas linhas, foram, portanto, estas duas linhas e meia, no sentido de requerer a realização de uma reunião com o Sr. Presidente da ERC, e, portanto, aqui está o Sr. Presidente da ERC na sequência da aprovação desse mesmo requerimento. Atendendo aqui o requerimento que foi apresentado pelo PCP, eu irei dar a palavra em primeiro lugar ao PCP. Não há, evidentemente, neste caso, lugar à intervenção inicial do Sr. Presidente da ERC, sendo que seguiremos o método habitual de trabalho. E, portanto, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para fazer uma pergunta com a necessária tolerância relativamente ao PCP, visto que foi o PCP que apresentou o requerimento, e depois o Sr. Presidente da ERC terá 15 minutos, 20 minutos para responder às perguntas que lhe foram formuladas. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Presidente do Conselho Regulador da ERC. Presumo que não estamos propriamente a correr o risco do Sr. Presidente do Conselho Regulador não saber qual é a razão de ser desta audição, desta reunião. Em todo o caso, é mais ou menos raro nesta casa haver a aprovação de propostas ou de requerimentos para a realização de audições apenas com as duas linhas que constam da entidade que se pretende ouvir e com a comissão onde a reunião se pretende fazer. De facto, o que está em causa, de uma forma muito, muito franca e ao mesmo tempo sintética, o que está em causa tem que ver com a situação concreta que se passou pouco mais de um mês atrás, na entrevista realizada à ERC por parte do Jornal Expresso, que suscitou, da parte do PCP, uma preocupação que tem que ver com a relação que existe, por um lado, entre órgão regulador e entidades reguladas, digamos assim, entre a ERC e os órgãos de comunicação social que a ERC tem que regular e tem que intervir, e, por outro lado, numa situação que consideramos, mesmo do ponto de vista da visibilidade, eu diria quase simbólica, de tudo isto se passar perante a entidade reguladora da comunicação social, a visibilidade quase simbólica de um problema, no nosso entendimento, que remete para, salvo melhor opinião, um tratamento de discriminação entre profissionais da comunicação social. Recordando de uma forma muitíssimo sucinta, o assessor de imprensa da ERC propõe ao Jornal Expresso a realização de uma entrevista com o Sr. Presidente do Conselho Regulador. Depois de marcada a entrevista e designados os jornalistas destacados para o trabalho, segundo a notícia vinda a público, o assessor de imprensa da ERC faz saber que o Sr. Presidente do Conselho Regulador só está disponível para entrevista se um jornalista em concreto não participar, caso contrário não há entrevista, portanto escolhe este jornalista, não quero, e da parte do jornal há anuência dessa condição exigida pelo Sr. Presidente do Conselho Regulador da ERC, e em contrapartida há um conjunto de perguntas e de questões que são confrontadas. No nosso entendimento, Sr. Presidente, eu começo por dizer, de uma forma muito evidente, que não temos o culto da polémica pela polémica, muito menos como um fim em si mesmo, e não é propriamente uma alegria dizer aqui está uma questão, temos que nos atirar a isto. Há aqui um problema de marcação de linhas de fronteira, digamos assim. E nesse sentido, até pela profundidade e pela abrangência do papel da entidade reguladora da comunicação social, até pela importância e pelo valor para a própria vida democrática e para a própria, e para, para o próprio setor da comunicação social, que é a regulação, nós consideramos que é muito importante separar as águas, inclusivamente evitando, combatendo perspectivas ou possibilidades de tentativas que temos visto, de facto, que temos visto no nosso país, tentativas, dizia eu, de descredibilização ou de ataque ou de suspeição sobre a credibilidade e a legitimidade democrática da regulação da comunicação social em Portugal. E exatamente porque acreditamos e estamos convictos da importância e da necessidade de uma regulação da comunicação social com essa credibilidade e, com esse respeito ao nível da vida democrática portuguesa, nós não alinhamos, nem queremos permitir que haja margem de manobra, digamos assim, para aqueles que procuram, sob diversos pretextos e sob diversas coberturas, procurar minar e procurar pôr em causa a regulação da comunicação social. Aqui chegados, estamos perante uma matéria que consideramos que qualquer entidade, nomeadamente até uma entidade com relevância, com importância na sociedade portuguesa, qualquer entidade pública ou privada, tem de facto aqui uma obrigação, que é a de respeitar e tratar de forma não discriminatória os profissionais da comunicação social. E nesse sentido, há aqui duas questões muito concretas e muito simples, eu diria, que nós gostaríamos de colocar e que estão para nós, que são o cerne do problema. Em primeiro lugar, temos dúvidas profundas quanto à circunstância de a entidade reguladora para a comunicação social, órgão regulador, dirigir-se a um órgão de comunicação social a propor uma entrevista com o seu presidente. Temos dúvidas quanto a isso e queremos ouvir o Sr. Presidente sobre esta matéria. Consideramos que há um ato incontornável que está subjacente a este contacto, que é um ato de seleção. Eu, regulador, seleciono aquele regulado e não o outro para me entrevistar. E só por si isto significa um ato de escolha com leituras do ponto de vista político e até setorial, naturalmente, até pela importância e pelo relevo que tem o Presidente da ERC, nomeadamente até no setor e no país, seguramente qualquer órgão de comunicação social gostaria de ser bafejado com o telefonema de um assessor a propor uma entrevista. Não tenho dúvidas nenhumas. Por outro lado, há aqui o problema seguinte, o segundo problema, para além deste de selecionar um órgão de comunicação social para propor a entrevista, o segundo problema é selecionar dentro da redação desse órgão de comunicação social os jornalistas que podem ou não entrevistá-los. Aí parece-nos que a situação não tem minimamente que ver com uma coisa que o Partido Socialista, a dada altura, colocava aqui na Comissão Parlamentar, que é, e salvo erro, até o Sr. Presidente mencionou isso numa entrevista no órgão de comunicação social, que é a questão do direito à palavra como direito individual de personalidade. E os deputados do PS, numa reunião aqui, até diziam que qualquer um de nós, confrontado com um pedido de entrevista de um órgão de comunicação social, se nós não achássemos que aquele órgão de comunicação social tinha credibilidade, que não tinha a dimensão, a dignidade que nós entendêssemos que merecia um órgão de comunicação social que nos entrevistasse, nesse sentido podíamos perfeitamente recusar a entrevista, tínhamos legitimidade para isso. E não pomos em causa esse argumento. Simplesmente esse argumento não se aplica neste caso. Porque há uma proposta de entrevista da ERC, de um assessor da ERC, um órgão de comunicação social, e marcada a entrevista, designados os jornalistas, há a indicação de aquele senhor não. Ora bem, isto resulta potencialmente num enquadramento ao nível da comunicação social e dos seus profissionais, que é o de dizer assim, seja com o Presidente da ERC, seja com qualquer outra personalidade ou entidade, aquilo que eu faço pode prejudicar o meu trabalho. Porque eu, de hoje para amanhã, posso ser vetado um jornalista pode ser vetado e não se passa nada. Porque o entrevistado, o potencial entrevistado, diz aquele senhor não. E se isto pega, quer dizer, pode haver, de facto, situações de proscritos. No limite do absurdo, isto pode acontecer. E é profundamente inaceitável que um cenário desses fosse admitido. E, nesse sentido, não estamos perante uma situação em que se possa invocar o direito à palavra, o direito de personalidade, porque, ponto número um, não estamos perante uma questão de um caso de cidadania, digamos assim, de um cidadão médio que é abordado na rua, diga lá quem é que vai ganhar o jogo logo à noite e tal, ou o que é que acha disto do Ministro da Cultura não querer ir à Comissão Parlamentar, etc, etc. Estamos perante um caso em que há uma entidade, um poder público, um poder regulador sobre a comunicação social, onde tudo isto acontece. E, portanto, não pensamos que seja aceitável criar-se um precedente em que os jornalistas pensem, ou possam ter que pensar no seu íntimo, que aquilo que é o meu trabalho relativamente a esta entidade ou àquela pessoa, ou àquelas pessoas, ou àqueles partidos, ou àquelas empresas, pode significar que eu fico sem poder trabalhar e sem poder abordar esta matéria. E desse ponto de vista, é profundamente preocupante, Sr. Presidente, e é sobre isso que gostaríamos de trocar impressões consigo, conhecer a sua opinião, porque em qualquer outra circunstância, Sr. Presidente, seria para a ERC, provavelmente, que se havia de recorrer se isto acontecesse noutro sítio. Noutra circunstância, se isto não fosse com o Presidente da ERC, se fosse com o Presidente de uma outra qualquer entidade deste país, eu penso que é de admitir que seria para a ERC que se havia de recorrer expondo este problema. Simplesmente não se pode recorrer para a ERC aquilo que a ERC fez. E, nesse sentido, pensamos que estamos perante uma baliza relativamente incontornável quanto à fixação de precedentes, digamos assim, e nesse sentido, importa clarificar em que pé é que colocamos este tipo de situações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Bruno Dias, eu não tenho mais inscrições. Deputado Alonso Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da ERC, Sr. Professor Azevedo Lopes, e queria dizer o seguinte e depois formular também uma pergunta. Foi bom lembrar-se aqui que nós aprovámos a vinda aqui do Sr. Presidente da ERC, tendo rejeitado o teor do requerimento apresentado. E porquê? Porque o requerimento apresentado pelo Grupo Andrade do PCP referia-se a uma violação do direito de acesso à informação, tanto quanto me recordo do teor desse documento. Eu penso que não existe aqui nenhuma violação de nenhum direito de acesso. Ou seja, qualquer pessoa é absolutamente normal na relação entre jornalistas e fontes de informação, é absolutamente normal as fontes de informação recusarem-se a dar entrevistas ou recusarem-se a dar entrevistas a este ou àquele jornalista. Isso faz parte das regras do jogo e todos nós temos experiências e conhecimentos concretos sobre situações em que, atendendo ao facto de estarmos perante um determinado órgão de comunicação social ou até um determinado jornalista, rejeitamos prestar declarações a esse órgão ou a esse jornalista. E, portanto, isso nada tem a ver com o direito de acesso às fontes, que eu saiba, o Expresso ou aquele jornalista em concreto, se quiser ir à entidade reguladora, ter acesso a documentos que estejam disponíveis, nunca lhe foi vedado esse acesso e, portanto, não há essa situação. Outra coisa, a meu ver, é a posição institucional do Presidente da Entidade Reguladora. E nessa matéria estou de acordo com o Sr. Deputado Bruno Dias. Ou seja, eu pergunto se o Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social deveria poder sugerir, através de outra pessoa, evidentemente, uma entrevista a um determinado órgão de comunicação social, tendo ainda por cima a situação seguinte, é que legitimamente ou não, eu não conheço o caso concreto que divide o Sr. Presidente da Entidade Reguladora do jornalista do Expresso, tendo a seguir a intenção de dizer, bom, mas eu dou a entrevista a esse jornal como foi sugerido, mas com esse jornalista não. Eu creio que a posição institucional do Presidente da ERC deveria evitar esta situação. mas penso eu que é uma situação que não tem, presumo eu, a gravidade que foi apontada e suspeito até, e pergunto-me até se tem suficiente importância para estarmos aqui a debatê-la. As considerações que fiz não abrangem também o comportamento do Expresso. Nem isso vem aqui à colação. Em todo caso, eu penso que é absolutamente reprovável aquilo que o Expresso fez. Aceitou a entrevista, aceitou que fosse excluído um jornalista e aceitou, portanto, as condições da entrevista, aceitou todas as condições da entrevista, o que é natural, e depois critica o Presidente da ERC e traz e relata com grande ênfase aquilo que se passou. Não está no nosso papel criticar ou não criticar, chamar aqui ou não chamar aqui as pessoas do Expresso, mas não queria deixar, se estamos a comentar este episódio, eu sinto na obrigação de dizer que não gostei nada daquilo que vi no jornal Expresso em relação a esta matéria. Penso que é absolutamente lamentável aquilo que o Expresso fez sobre isto.
Obrigado, Sr. Deputado Oscar Valles. Sr. Deputado Fernando Rosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a relevância desta... Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Regulador. Em segundo lugar, dizer que a relevância desta audição tem a ver com o facto de nos permitir alguma reflexão sobre a natureza funcional desta entidade e sobre a maneira como tem funcionado. É claro que eu partilho da opinião que acaba de ser expressa pelo deputado Arons de Carvalho, no sentido de que me parece inusitado que o Presidente da ERC solicite uma entrevista e se permita depois fazer uma seleção negativa, digamos assim, não vai escolher o... diz eu quero ser entrevistado por aquele, mas permitir-se escolher aqueles pelos quais não quer ser entrevistado. E isso acho completamente inusitado e acho mesmo um pouco estranho, atendendo ao respeito que Vossa Excelência merece e ao trabalho que desenvolve na entidade. Quer dizer, acho isso uma coisa inusitada, mas isso levanta uma reflexão que é sobre... eu acho que a ERC tem três problemas, dois dos quais foram alvo de grande polémica desde a fundação da ERC, não vou abundar nesse assunto. O primeiro, o problema da gênese do organismo, uma gênese partidária. A ERC é, com todo o respeito por quem a compõe, uma criatura política do Bloco Central. É um assunto que foi resolvido quando a Assembleia foi resolvido, legislativamente pela Assembleia, quando aprovou o modelo que existe. Mas nessa altura manifestei o meu veemente desacordo, continuaremos com essa discussão. A segunda questão é a extensão imensa, desproporcionada, a meu ver, dos poderes que tem um órgão com esta natureza. Neste momento a ERC confere licenças, passa multas, decide sobre a concentração dos canais, decide da concessão de canais de televisão, e acho que é um leque de poderes para um órgão desta natureza. Acho que é um leque de poderes. Até admito que este conjunto de poderes, eu pessoalmente gostaria que este conjunto de poderes estivesse desconcentrado. Enfim, é o meu modelo, era ir para uma solução de desconcentração, de desconcentração. Mas uma super concentração de poderes num órgão que tem esta natureza política na sua gênese, Parece-me perigoso, sem que isto signifique nenhuma apreciação, nenhuma consideração pessoal sobre os titulares dela. Agora, há um terceiro problema que tem a ver com o que nós estamos aqui a discutir, que é o estilo. E eu sempre manifestei muita reserva em relação ao estilo de intervenção, para além dos problemas anteriores, que são problemas de fundo, enfim, que têm a ver com a visão que possamos ter sobre um órgão desta natureza. Eu devo dizer que sou um absoluto defensor da regulação, não haja dúvidas nenhumas sobre isso, sou um absoluto defensor da regulação. Agora, o modelo de regulação acho que devia ser mais democrático, mais pluralista, menos concentrado. E acho que, sobretudo, há aqui uma questão de estilo que me preocupa. Porque a ERC, ao longo destes anos, na sua intervenção, nestas polémicas da comunicação social, tem-se frequentemente colocado ao nível dos regulados, como se fosse um deles. E os titulares da ERC respondem nos jornais e fazem polémica com os regulados e por vezes até mantinham, pelo menos, colaboração regular nos órgãos de informação, alguns deles regulados, nos quais mantinham colaboração, ou não sei se mantêm ainda ou não, colaboração a nível de produção de informação, de discurso informativo. E, portanto, eu acho que esse... Quando eu acho que a ERC devia haver um estilo de separação absoluta em relação aos próprios regulados. Está acima disso. A ERC, aliás, tal como existe, é uma espécie de tribunal superior sem as garantias que rodeiam os tribunais superiores do ponto de vista dos seus poderes. E, portanto, os juízes também não andam aí a polemizar com os réus ou com os arguídos não andam, quer dizer, e o estilo de intervenção que a ERC tem preferido escolher na sua intervenção pública, o que tem originado é exatamente isto, é que de repente o presidente da ERC está a pedir para ser entrevistado e a escolher quem é que deve, e a escolher quem é que não há de entrevistá-lo ou não. E isto é uma questão de estilo, já não falo da gênese. Da gênese política do órgão, já não falo dos poderes. Eu acho que uma regulação deve ter os poderes que tem, mas mais prudentemente desconcentrados, sobretudo atendendo à natureza política do órgão. Mas acho que há aqui uma questão de estilo que me preocupa, que é, de repente, a banalização da intervenção do órgão e dos seus titulares. Quer dizer, que a certa altura polemizam com o senhor do público e carta para cá, e carta para lá, e resposta para cá, e resposta para lá. E, portanto, de repente, estamos perante um problema destes, que é a ERC pede entrevistas e diz que não sei o quê. Acho mal. E acho que há aqui um problema de estilo sobre o qual gostaria de ouvir a opinião. Nada disto tem a ver com o respeito que merece o trabalho da ERC. A ERC tem feito em muitos aspectos um trabalho notabilíssimo do ponto de vista do tratamento sociológico, político, estatístico deste setor, como nunca tinha sido feito. É a evidenciação da necessidade de um organismo regulador. Agora, há aqui problemas de natureza política, de concentração de poderes e de estilo, e agora prendo-me mais ao de estilo, que eu acho que esta Comissão tinha toda a vantagem em ter um diálogo, enfim, franco e aberto com o Sr. Presidente, com a qualidade dos diálogos que nos habituou aqui nesta Comissão. Mas isso parece-me indispensável, porque acho que, mesmo com as diferenças políticas que eu tenho em relação à natureza do órgão, há um problema de estilo sobre o qual eu acho que nós nos poderíamos entender para evitar esta situação que agora se criou, disse o Sr. Presidente.
Sr. Deputado Fernando Rosa, é que os dois a quem eu queria dar a palavra estão os dois no telemóvel, portanto... Sr. Deputado Luís Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, peço imensa desculpa por estar ao telemóvel, mas isto em dias de debate com o Primeiro-Ministro são sempre uns dias um bocadinho mais complicados e mais especiais. Agradecer, obviamente, a presença do Sr. Presidente da ERC e, muito sumariamente, Sr. Presidente, porque eu acho que, tendo aqui o Presidente da ERC, é sempre um prazer, mas temos de aproveitar para concentrar em coisas que acho que são um pouco mais importantes, dizer só duas coisas. Eu não vou falar sobre o estilo do Presidente da ERC ou da ERC. Acho que a Assembleia da República, nomeadamente a Comissão de que tem a seu cargo as matérias da comunicação social, não deve ir para aqui falar do estilo de um ou do outro, saber se um estilo é mais feliz ou se outro estilo é mais feliz. O que acho que nós temos de estar preocupados é fazer o acompanhamento do órgão de supervisão. Essa é uma competência que nós temos do ponto de vista da lei e do nosso regimento. E fazer o acompanhamento de um conjunto de aspectos que vão passando pela ERC e que são essenciais do ponto de vista da supervisão. Também não acho, muito sinceramente, que a questão de saber... Mas faço-lhe essa pergunta, especificamente, se o Presidente da ERC pode escolher ou não pode escolher um órgão de comunicação social para falar, seja uma grande questão. Mal era que o Presidente da ERC não pudesse falar publicamente. O Presidente da ERC não tem uma cápsula de minúcio, nomeadamente compreendendo que o órgão de supervisão é um órgão que tem, e bem, um enorme escrutínio por parte da comunicação social. Tem e bem, como é normal de um órgão que faz a supervisão deste setor. Mal era que não pudesse fazer. E acho que, objetivamente, também... O que fala e o que diz na Assembleia da República não substitui, muito pelo contrário, a qualquer outra forma de intervenção. Mas gostava de perceber se de facto existiu ou não existiu esse pedido prévio de quem é que houve o primeiro pedido, como é óbvio, eu calculo que grande parte da comunicação social regularmente solicite à ERC entrevistas e pedidos de palavra e que possa fazer alguma intervenção. Indo ao que eu acho que é a única coisa que me parece relevante quanto a este assunto. Eu, sinceramente, não acho feliz, devo-lhe dizer isto, Doutor com toda a honestidade e com toda até a amizade e consideração que tenho por si, não acho feliz que um órgão de supervisão de alguma forma estabeleça um limite dizendo falo com este jornalista, não falo com aquele jornalista. Acho que é legítimo qualquer pessoa, qualquer português, qualquer fonte, poder dizer não fale este órgão, não fale aquele órgão, não fale este jornalista, não fale aquele jornalista. Já não acho muito feliz que, tendo uma, autorizando ou pedindo uma entrevista a um órgão de comunicação social, depois diga a esse órgão de comunicação social, fale com um, não fale com outro. Não acho feliz porque, não sendo ilegal, não está aqui a questão do cumprimento de qualquer lei, mas não sendo ilegal, não parece que, do ponto de vista de quem exerce a supervisão, essa seja uma postura muito correta. Tal como, não me parece, e nesse sentido acompanho a crítica do Sr. Deputado Arantes Carvalho, não me parece muito salutar que um órgão de comunicação social também permita esse mesmo veto, entre aspas, a um jornalista. Mas a verdade é que, no caso, quer o entrevistado, quer o entrevistador, no caso o órgão de comunicação social, acertaram e concordaram com esta estratégia. E eu, sinceramente, se eles não tivessem concordado, poderia falar muito mais. A partir do momento em que concordam os dois num espaço de liberdade, sinceramente, não posso dizer aqui uma grande crítica, embora queira deixar registado que não acho que esse seja um comportamento muito feliz. Mas permita-me, Sr. Presidente, tendo aqui a sua presença, que lhe faça duas questões que eu acho que são mais importantes, pelo menos na lógica como o meu grupo parlamentar olha para as questões da comunicação social. Primeira questão. O Sr. Presidente esteve aqui há cerca de um ano e apresentar o relatório da ERC e, na altura, fez uma crítica nesse mesmo relatório que foi acompanhada pelo meu grupo parlamentar, que é a crítica de dizer que é intolerável que numa estação de televisão pública existam dois espaços de comentário, 20 minutos de cada um deles, dois espaços de comentário político, de pessoas que são agentes políticos, estou a falar no caso do professor Marcelo Rebelo de Sousa e do doutor António Vitorino, são agentes políticos, não são comentadores apolíticos ou desinteressados, pelo contrário, são pessoas que são agentes da coisa política e que, passado um ano, se verifique que a situação se mantém integralmente na mesma. Eu gostava de ouvir o seu comentário sobre isto. Como é que é possível, depois até de vir cá o diretor de informação ao Parlamento dizer que num espaço relativamente curto, na altura o espaço que ele apontava era 6 meses, iria alterar a situação, que iria haver uma solução, passado um ano as coisas estejam exatamente na mesma. Eu gostava de ouvir sobre isto o seu comentário. Segunda questão. Nós recebemos agora aqui um estudo que agradeço, como é óbvio, sobre a caracterização das rádios locais. Obviamente estamos a recebê-lo agora, não tivemos tempo de fazer uma análise aprofundada. No entanto, consegui apanhar algumas coisas hoje na comunicação social. Não sei se mais tarde teremos a oportunidade de falar no âmbito da comissão da visita normal deste estudo. Espero bem que tenhamos a oportunidade de o fazer. Justamente, já tive a oportunidade de dizer isso, os estudos que têm feito, quer em sede de relatório anual, quer noutras sedes, são estudos, do ponto de vista da fundamentação, muito bem fundamentados. Eu acho que, para todas as pessoas que acompanham estas matérias, merecem uma análise mais aprofundada. Mas, de qualquer forma, há duas questões que eu fiquei bastante perplexo. Primeiro, fiquei curioso, gostava de ouvir, se fosse possível, algum aprofundamento. Primeiro, uma lógica ou uma conclusão que me parece vir deste estudo, que é a necessidade de alguma consolidação dos grupos de comunicação social. E digo isto até porque já vi uma resposta, entre aspas, do Presidente da Associação da Rádio e Difusão, dizendo que isso não será preciso, que é uma conclusão precipitada. Segundo, algo que me preocupou muito, que foi o preço médio da publicidade nas rádios locais, nomeadamente sabendo que estamos em anos de crise e que este setor poderá atravessar aqui alguma turbulência, nomeadamente com o aparecimento de novos players, nomeadamente ao falar do 5º canal de televisão, mas gostava também de perceber, se for possível, de alguma forma relativamente sintética, quais é que são as conclusões deste estudo nesse sentido, e porque me parece que essas questões são, de facto, questões estruturais e absolutamente importantes do que se está a passar hoje em sede de comunicação social, quer quanto à subsistência dos grupos, quer quanto ao pluralismo e abertura de informação, que acho que é, no caso de uma televisão de serviço público, absolutamente essencial. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Mota Soares, Sr. Deputado Luís Campos Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Presidente, ao Sr. Regulador da ERC, o livro. Que pena é que o tempo da antena do programa Escolhas de Marcelo não tenha sido reduzido a 15 minutos, porque seria até uma boa oportunidade para o Sr. Marcelo apresentar na sua rubrica dos novos livros este livro, se não tivesse reduzido o tempo à Direção de Informação da RTP, não a ERC. Bom, aqui o que me preocupa, Sr. Presidente, nesta matéria, para ir direto ao assunto, não é o seu estilo. Estilo bom, mau, mais ou menos, todos temos. Vestir melhor ou pior, todos vestimos. Momentos mais felizes ou menos felizes, todos temos. Estilo faz parte de cada um e não é essa matéria que me interessa trazer aqui. São duas perguntas muito simples. Eu tenho ouvido e lido o seguinte sobre este episódio da sua entrevista ao Expresso. Não vale a pena apresentar queixa à ERC, à entidade reguladora da comunicação social, porque é um assunto que se passou com o seu presidente. Por isso seria o seu presidente a julgar em causa própria. Ora, isto deixa-me preocupado. Porque eu acho que não é assim. Acho que não pode ser assim. E tenho a certeza que não é assim. Por isso que eu queria era que o Sr. Presidente descansasse este Parlamento e que dissesse a este Parlamento que o Sr. Presidente também está em condições de ser analisado, de poder fazer queixas sobre qualquer membro do Conselho Regulador à AERC, ou sobre até do Sr. Presidente, e esta entidade, este órgão, está acima das pessoas que integram o seu Conselho Regulador e tem independência, capacidade, liberdade para, digamos, analisar essas queixas. Ou seja, aquilo que me preocupa, em primeiro lugar, é se a ERC, se há pessoas, mesmo o seu Presidente ou membros do Conselho Regulador, acima da ERC, ou se a ERC está acima das pessoas e, por isso, o seu funcionamento continuaria a ser normal. Esta é a única, até, preocupação que tenho sobre esta matéria, que é se esta entidade reguladora está a funcionar normalmente, como deve funcionar no Estado de Direito. A segunda questão é menos importante, é uma alínea que vem no seguimento desta primeira questão, que é a seguinte, Sr. Presidente. Esta sua atitude, da qual eu não vou sequer analisar, porque acho que isso perderíamos aqui muito tempo, lá para os dois lados, digamos assim, se condicionará decisões futuras em casos idênticos da ERC, ou seja, se esta sua atitude fará doutrina. Ou seja, se alguém fizer isto, que o Sr. Presidente fez, e se houver uma queixa à ERC, se a ERC está condicionada para a atitude do Sr. Presidente, e já sabe qual vai ser a decisão à partida. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu queria só dar um esclarecimento por causa da intervenção do deputado Mota Soares. Eu, nas conversas que tive com o Sr. Presidente da ERC, tive a ocasião de lhe dizer que a sua vinda aqui era exclusivamente sobre a questão do requerimento apresentado pelo PCP. E, portanto, não sei se o Sr. Presidente da ERC estará ou não em condições de responder às contas que lhe foram colocadas. Presumo que sim, mas queria dar este esclarecimento, como é óbvio, não fosse haver algum problema em função disso, de que o único responsável seria o próprio. Sr. Presidente, tem a palavra por 15 minutos. Muito obrigado.
Peço desculpa. Portanto, permitam-me que, primeiro, que o cumprimento, Sr. Presidente, e que, evidentemente, cumprimento todos os deputados desta Comissão, que diga também, logo a começar, que venho com todo gosto, isso penso que não preciso querer repetir, porque suponho que se perceberá das minhas diferentes presenças perante esta Comissão, a importância que eu atribuo a um escrutínio parlamentar, que a meu ver, aliás, reforça a independência da entidade reguladora e a importância também que atribuo a ouvir as opiniões dos seus deputados, que evidentemente influenciam depois, quer a própria forma como concebemos a regulação, quer promovem ou ajudam a promover também a discussão sobre temas que eu acho importantes. Portanto, encaro assim esta questão que foi suscitada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista, e permita-me que faça uma breve apresentação, tanto da forma como eu concebo o problema que aqui foi suscitado, como encaro, e poderei talvez esclarecer um pouco, sobre as circunstâncias concretas do caso, entre aspas, que aqui foi versado. Eu começaria por dizer que, ao contrário do que possa parecer, a minha decisão, e já voltaremos a ela, é algo que é não só tratado como analisado em qualquer manual prático de jornalismo. E, portanto, os estudos da comunicação social em Portugal, por razões políticas óbvias, são relativamente mais recentes do que noutros países, mas têm uma tradição longuíssima nos países anglo-saxónicos e nos Estados Unidos, por exemplo, que representam as escolas mais pujantes sobre, no fundo, as formas de comunicação e, especificamente, sobre o género de entrevista ou sobre as formas de comunicação política. E desculpem-me, se calhar é a minha a minha vocação de professor que vem sempre ao de cima, e fui reler coisas que me pareciam importantes e das quais extraio vários princípios que eu tenho por básicos em qualquer ato comunicativo. A primeira entrevista é necessariamente entre duas ou mais pessoas. Portanto, temos aqui, desde logo, um sinalagma que pressupõe, como primeira ideia fundamental, neste caso do entrevistado, e a meu ver, pressupõe um clima de confiança mínimo entre entrevistado e entrevistador. Isto significa o quê? Se não estiver assente esse clima de confiança mínimo, é impossível a entrevista, ou no limite até pode desvirtuar ou deturpar esse acto de comunicação. Isto pressupõe também que haja, ou seja, perfeitamente legítimo estabelecer patamares de negociação, porque a entrevista é sempre um ato negocial entre aquele que exerce o seu mundo jornalístico e aquele que é entrevistado. Isto significa que pode haver uma contratualização, e era bom que estas questões fossem discutidas com transparência, porque muitas vezes vejo a referência a valores simbólicos, mas estamos a falar de práticas assentes de jornalismo que hoje são indiscutíveis em estudos jornalísticos, portanto não constituem uma menorização do ato jornalístico ou da própria liberdade de imprensa. Isto pressupõe, do meu ponto de vista, e poderei, sem querer amassá-los, invocar autoridades sobre o assunto, que se possa acordar a realização da entrevista, a data, o local da entrevista, as circunstâncias em que ela vai ser feita, se vai haver ou não acesso prévio ao texto apenas para verificação e por aí adiante. Portanto, do meu ponto de vista, este é um pressuposto básico hoje, um pressuposto básico que eu tenho, sinceramente, por assente. Neste conjunto de regras, vejo também outros princípios que tenho por básicos. O primeiro é o seguinte: primeiro, o jornal não pode impor um entrevistador, e portanto, se ele disser é este que o vai entrevistar e o entrevistado não aceitar, não haverá entrevista, e isso deve poder ser dito claramente, sem qualquer subterfúgio. O entrevistado, segundo princípio básico nesta área, a meu ver, não pode escolher quem o vai entrevistar, portanto não tem esse direito, portanto, não pode lidar com um órgão de comunicação social e dizer, se for para ser entrevistado, só aceito que seja Joaquim, Albano ou Maria, mas, a meu ver, o entrevistado pode, a meu ver, deve recusar a entrevista se se tratar de alguém que, por razões várias, em que ele não confie, também por razões que aqui, evidentemente, não vou dissecar. Evidentemente, o órgão de comunicação social, qualquer que seja, tem o direito pleno de não aceitar quaisquer condições para a realização da entrevista e, portanto, dizer, se assim é, nós não queremos entrevistá-lo. Ora bem, desde os anos 80, como tive ocasião de dizer, e tenho aqui um livro que me parece interessante, que é um clássico nesta matéria, as relações, neste caso, entre os poderes públicos, aqui, government, e a imprensa, onde nos Estados Unidos se verifica uma codificação pacífica destas regras quanto àquilo que é, por exemplo, on record, off the record, aquilo que é deep background, aquilo que é off, que é apenas background. Portanto, há uma tipologia que define com muito mais clareza do que eu vejo, sinceramente, entre nós, quais são as regras e quais são os direitos e deveres de cada uma das partes nisto que representa necessariamente um acordo, porque se não houver acordo, por muito que façamos e por muitas construções que propunhamos, não há entrevista e não há ato comunicacional. E também devo dizer-lhes, e para o efeito, não me fiando apenas na minha memória, fui consultar até as obras mais recentes que entre nós foram publicadas sobre o assunto, e se passa publicidade, penso que porventura a obra que mais aprofundadamente estudou esta questão é a de Orlando Raimundo, por sinal foi 20 anos jornalista do Expresso, mas não invoco isto, não, nem, aliás não fui procurar, esclareço, autores ou pessoas com que pudesse fazer ironia relativamente ao Expresso. Portanto, dá-se a circunstância de ter sido um grande jornalista do Expresso e, ainda por cima, publicando numa das mais prestigiadas coleções nacionais sob a supervisão de Mário Mesquita, que eu suponho também, sem a ele me querer acoplar, poderá ser tido em suspeito do ponto de vista da dignidade e da importância que atribui a estes estudos jornalísticos. Isto significa o quê? Que lá onde não houver claramente uma definição dos termos em que a entrevista vai ocorrer ou não vai ocorrer, pode, evidentemente, haver situações de ruptura que até podem ser significativas. E, Sr. Deputado Bruno Dias, acredite, e agora não estou sequer nem a fazer ironia direta ou indireta, o exemplo, por muito que possa parecer inacreditável, o exemplo principal que é dado nesta obra é de uma entrevista célebre que o anterior secretário-geral do Partido Comunista deu à televisão e onde as coisas correram pessimamente porque houve uma violação, no seu entender, das regras que tinham sido estabelecidas com o jornalista. Passo a citar de uma forma impressiva, portanto, é uma citação e acredito que é o único exemplo que aqui está, que é para não se pensar que é uma forma irónica de reagir às ideias que, a mover muito bem, e às questões que muitas vezes muito bem suscitou. Na campanha eleitoral que antecedeu as legislativas de 2002, o secretário-geral do PCP, Carlos Carvalhas, ameaçou de pancada o repórter da SIC, António Esteves, por este se ter atrevido a pedir-lhe uma reação à carta que os filhos de João Amaral tinham feito publicar no Expresso e segue. Portanto, isto significa que a conflitualidade, normalmente, a conflitualidade, as situações limite, não estou, aliás, aqui a dizer qualquer juízo de valor sobre o episódio aqui reportado, essa conflitualidade resulta, a meu ver, sempre de não haver uma clarificação suficiente dos termos em que a entrevista vai ser realizada. Esclareço desde já que não me parece que possa ser acusado de discriminação. Sinceramente, não me parece que possa ser acusado de discriminação. Possa rolar quem quer que seja que diga ou que invoque que eu alguma vez recusei uma entrevista, fosse qual fosse o órgão de comunicação social, fosse qual fosse a sua dimensão. E, portanto, quem me conhece pelo exercício das minhas funções sabe que eu nunca recusei uma qualquer entrevista, a não ser por impossibilidade física, por, na altura, não estar no país ou estar numa reunião. Nunca recusei prestar declarações ou dar entrevista a qualquer órgão de comunicação social, de qualquer órgão de comunicação social que fosse. Relativamente àquilo que foi aqui impressivamente apresentado como um pedido, o meu pedido para ser entrevistado. Bom, eu não me importo do qualificativo, parece-me um bocadinho miserabilista a forma concreta que resulta desta expressão, eu a pedir para ser entrevistado, mas descontado esse facto, cumpro-me esclarecer o seguinte. A origem desta entrevista é anterior à realização desta entrevista. E o que aconteceu foi que, a propósito do relatório de regulação da ERC de 2007, uma jornalista do Expresso perguntou-me nessa altura se eu estaria disponível, algum tempo mais tarde, uns meses mais tarde, fazer um balanço da atividade da ERC, que se aproximava, grosso modo, da metade do seu mandato. Disse, sim senhor, depois teremos ocasião seguramente de combinar isso. E, portanto, a iniciativa da assessoria contratada pela ERC foi, isto aliás não vou evidentemente entrar mais por nós, que seria no limite ridículo estar incomodá-los com isto, foi apelar, há ou não há interesse em fazer a entrevista. Se quiser qualificá-la como pedido de entrevista, é seguramente legítimo, consoante a perspectiva. Na minha perspectiva, não foi uma solicitação de entrevista, foi, no fundo, a concretização de um processo que já tinha sido iniciado, embora salvaguarde que o que aqui estou a dizer, a meu ver, não põe de todo em causa a naturalidade com que deve hoje ser encarada esta negociação e provém à iniciativa de onde provier, trata-se ou não da entidade reguladora para a comunicação social. Hoje o processo comunicacional, e pareceu-me aliás isso mesmo resultar, mas sem querer interpretar as suas declarações, da forma como o diretor do Expresso, para citar especificamente quem se trata, reagiu às críticas que lhe foram dirigidas no comunicado sobre o assunto adotado pelo Sindicato dos Jornalistas. Portanto, é hoje, a meu ver, um ato rotineiro, que não tem nada de obscuro, que não tem nada de eticamente incorreto, na minha perspectiva, a circunstância dos agentes comunicacionais poderem negociar, nessa perspectiva, entrevistas, desde que, evidentemente, isso não resulte numa intenção declarada ou objetiva de discriminar outros órgãos de comunicação social. A data da entrevista em causa não foi, portanto, acordada na altura em que inicialmente foi usado o tema na minha conversa com aquela jornalista do Expresso. Isso foi redesencadeado, se assim quiserem, pelo assessor de imprensa da entidade reguladora. O Expresso aceitou o princípio da concretização da entrevista. O Expresso, em momento posterior, apresenta e comunica que virão dois jornalistas fazer-me a entrevista. Eu disse, meus senhores, como já tive ocasião de, em momento anterior, esclarecer, eu não dou entrevistas. Não vou, evidentemente, estar aqui a nomear pessoas, não vou nomear esse jornalista. Que, aliás, devo dizer, se há reparo que posso fazer ao Expresso, é de ter identificado o jornalista em causa, que eu não queria, evidentemente, nem transformar numa espécie de patife da imprensa, nem num herói da liberdade de imprensa. Portanto, acho que, do meu ponto de vista, eu nunca teria identificado o jornalista para o sujeitar a um estigma nominal. Bom, a questão é a seguinte. A questão é que, havendo o pressuposto da relação de confiança, eu tenho, numa perspectiva que aceitarão que haja, ou que presuma sempre, uma mínima margem de subjetividade, eu considero que, a partir de nada altura, deixaram de estar preenchidas as condições para eu dar entrevista desse jornalista. Portanto, isto significa, do ponto de vista até do ponto de vista institucional, que, evidentemente, a única coisa que eu não faço é dar entrevistas a esse senhor. Não dou entrevistas a esse senhor. E isto significa também que esse jornalista mantém na íntegra todos os direitos de acesso à entidade reguladora, de acesso à informação da entidade reguladora, de falar com pessoas da entidade reguladora. Ora, eu não dou entrevistas. Isto significa também, concretizando, que se porventura houver uma conferência de imprensa da entidade reguladora, se houver a apresentação pública de um determinado projeto, e se eu for, nesse contexto, interrogado por esse jornalista, é evidente que eu lhe falo. Respondo. Agora, não lhe dou entrevistas. Não dou. E far-me-ão o favor de aceitar, eu vinha preparado para isso, mas atento à circunstância de uma audiência pública, não vou fazê-lo. Tenho aqui recenseados os artigos no Expresso em que eu posso demonstrar que há falsidades objetivas. São falsos. Têm informações erradas. São falsos. E, portanto, bem ou mal, foi aliás isso que eu transmiti durante a entrevista, até posso admitir que eu, com essa pessoa, não consiga exprimir-me, não consiga explicar-me, eu não sou o juiz de outrem, agora, eu tenho o direito de falar com quem quero, com estes limites, tal como estão estabelecidos. Concordarão que esta minha atitude não é uma atitude sequer baseada em caprichos. Quer dizer, hoje apetece-me falar com um, amanhã não apetece falar com outro. Calcula-se que os jornalistas sejam vários milhares, é a única pessoa a quem eu não consigo entrevistar. Não consigo. Ou porque há incompatibilidade comunicacional, ou porque, seja por que razão for, eu tenho as minhas convicções, mas não estou aqui, como disse, para, injustamente, ainda por cima, porque seria um ato unilateral, julgar outrem, eu não falo no contexto de uma entrevista com esse jornalista. E, portanto, esse jornalista, que fique bem claro, mantém na íntegra todos os direitos de acesso à informação, de acesso à informação da ERC, de solicitação de informação da ERC, de solicitação, porventura, até de entrevistas com quem quiser na ERC, exceto comigo. E, portanto, é um reduto, do meu ponto de vista individual, que, a meu ver, sinceramente, cabe plenamente no exercício de um direito fundamental, que ainda por cima, na minha perspectiva, é pacificamente aceito na área, e nem sequer vou, evidentemente, desenvolver mais esse tema, porque evidentemente não venho cá dar provas de erudição ou servir-me de outros argumentos que não estavam ou pudessem não estar previstos. Devo dizer uma coisa, devo porém dizer uma coisa. O Expresso é discutível, admito que seja discutível a atitude do Expresso. Devo também dizer que quando o Expresso impôs as suas condições, chama a atenção para a circunstância de o próprio jornalista ter sido ouvido e ter anuído, o que parece que ele que mostra que ele próprio não se considerou violentado o suficiente nos seus direitos, porque bastava lhe dizer que não. E dissesse ele que não, não havia entrevista e não haveria nenhum conflito com o órgão de comunicação social, nem haveria qualquer consequência, como imaginam, posterior a esse evento. Quando o Expresso me responde, o jornalista em causa aceitou. Eu, no órgão de comunicação social, aceito fazer a entrevista. E agora contrapomos mais condições. A condição é que o Expresso reserva o direito de dar a devida publicidade aos termos em que esta entrevista se fez, e outra condição é que será perguntado diretamente sobre os motivos que o levaram a não querer ser entrevistado por esses jornalistas. Há aqui um facto absolutamente extraordinário, devo dizer, e também com toda a transparência, é que eu já tinha comunicado ao próprio Expresso, bem antes, que não aceitaria mais dar entrevistas àquele jornalista. Tendo salvaguardado, e as partes envolvidas poderão confirmar, que isto não implicava nenhum juízo ou desvalor relativamente àquela pessoa, implicava a impossibilidade, aparentemente, de conseguirmos comunicar, e se o senhor deputado quiser ainda levar mais longe a investigação, bastar-lhe-á solicitar a gravação da entrevista que, apesar daquele aspecto esquálido, durou aproximadamente 3 horas. Portanto, lá explanei, tive cuidado de explicar que eu próprio, se fosse necessário, diria pessoalmente à pessoa em causa que, doravante, as entrevistas com ele não existiriam mais, por razões que até aceitei pudessem dever-se a insuficiência ou incapacidade minha. Portanto, indo mais agora e muito rapidamente às questões que foram suscitadas, creio, portanto, Sr. Deputado, que não é justo falar-se aqui em discriminação de órgãos de comunicação social. Não há discriminação, porque nunca recusei uma entrevista, qualquer que fosse a natureza do órgão e qualquer que fosse a de sua dimensão. Em segundo lugar, mais até do que a entrevista, nunca recusei prestar informações sobre factos concretos da vida da entidade e suponho, portanto, que não tenha ultrapassado a tal linha de fronteira que o Sr. Deputado muito bem colocou. Ora, a questão do prejuízo que pode ser causado a outra. Eu sou muito sensível à questão do prejuízo e, por isso, como tive a ocasião de esclarecer, informei que antes, bem antes deste episódio, o Expresso não pode, e não fez, aliás, invocar que não soubesse qual era a minha posição sobre aquela questão. Já o sabia. Eu salvaguardei sempre, junto do Expresso, que isto não era uma questão pessoal, no sentido do conflito pessoal, mas que, por razões várias, não daria mais entrevistas àquele jornalista. E que ele seria sempre bem-vindo na entidade reguladora ou em qualquer questão ligada com a regulação. Como disse, tive ocasião de glosar e desenvolver este tema na entrevista que eu próprio... Esta entrevista que veio ao Expresso e que, por razões de edição, evidentemente, ficou mais pequena do que um diálogo, aliás, bastante vivo, como pode imaginar, de aproximadamente 2 a 3 horas. Em segundo lugar, não é uma instituição pública que veta. É uma pessoa que é titular de um órgão público que não fala com outra. E, portanto, a instituição, por isso é que eu não, mesmo, quer juridicamente, quer do ponto de vista objetivo, não creio que esta situação possa, de modo algum, qualificar-se como um problema de acesso de jornalistas à informação ou de liberdade de imprensa. Do que se trata é o titular de um órgão que decide, legitimamente, que não mais dará entrevistas a uma determinada pessoa. Portanto, faça-me a justiça, não, apesar de tudo, de ver que é um caso, é a única pessoa a quem eu, depois de um determinado padrão, entendi que não devia dar mais entrevistas. Portanto, creio, Sr. Deputado, que, de facto, nós estamos perante uma questão de cidadania. Nós estamos perante a questão fundamental do equilíbrio e da ponderação mínima que tem que haver entre o agente do órgão de comunicação social, que aqui simbolicamente expressa os valores da liberdade de imprensa, e aquele que é solicitado ou negocia com outrem um ato comunicacional como é uma entrevista. Portanto, parece-me, salvo melhor opinião, que aqui estamos muito longe das questões específicas de acesso à informação. Houve um jornalista que me perguntou se não achava que isto era uma questão igual a casos recentes que tinham sido julgados pela ERC, em que o jornalista era impedido de aceder a uma instalação desportiva. Eu disse, olha, até para o bem contrário, independentemente da minha calvície, eu ainda não posso ser confundido com o relvado. E, em segundo lugar, eu não sou ERC. As instalações da ERC devem, aliás, por uma questão até institucional, a ERC não é, ou não sou eu. Eu sou, episodicamente, o presidente de um órgão colegial a que chamamos o Conselho Regulador. E, portanto, uma coisa é A ou B dizer que o senhor não entra nem acede, por exemplo, a este recinto, ou não entra ou não acede nestas instalações, o senhor aqui não entra. Outra coisa é dizer que o senhor exercerá a sua profissão como bem entender, apenas não fala comigo. Não fala comigo. E, portanto, ou tinha uma visão absolutamente megalómana das minhas funções, ao ponto de me identificar com a entidade, mas creio que não padeço de tal doença, ou então, o que eu tenho que considerar é que se deve distinguir muito claramente o acesso à informação de um direito potestativo, que eu não aceito nem juridicamente, nem eticamente, de alguém me impor, queira eu ou não queira, que tem que falar comigo, a bem ou a mal. Aliás, bom, sem querer tornar isto pícaro, vejo mal como é que alguém, e aí entramos na esfera do direito à palavra, como é que alguém objetivamente viola um dever, a não ser que esteja associado a um ato de discriminação, aí estamos completamente de acordo, como é que alguém viola um qualquer dizer, eu não falo. Portanto, há aqui uma questão irredutível, independentemente da dimensão institucional que está associada obrigatoriamente à circunstância de eu, como disse, episodicamente exercer estas funções. Agora, eu creio que é relativamente fácil, do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista prático, fazer uma separação clara entre o que é a instituição e aquilo que é o titular de um órgão dessa mesma instituição. Devo, aliás, dizer, com todo o respeito, e é uma declaração sincera, que aliás são todas as que vêm fazer, como é evidente, vi o comunicado do Sindicato de Jornalistas, compreenderão que não concordo com a construção e com o juízo crítico que sobre mim é tecido, mas isso é um direito, quer dizer, tão óbvio do sindicato que apenas me resta aqui expressar a minha discordância. Já achei, e embora tenha a certeza que a posição do sindicato seria sempre a mesma, salvo isto, e tive ocasião de o dizer por escrito, em carta, ao Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas, já achei, no mínimo, peculiar que o sindicato não tivesse tido o cuidado de aclarar que a pessoa que ali vinha legitimamente defender contra aquilo que considerava ser um ato criticável e censurável da minha parte, era ela mesma membro da própria direção do Sindicato de Jornalistas. Portanto, há aqui aspectos, foi seguramente uma omissão infeliz, ressalvo que, edício, portanto, digo aqui também, tenho a certeza que a posição do sindicato seria exatamente a mesma, fosse quem fosse a pessoa que o sindicato entendia dever ser defendida no exercício da sua atividade, não apreciei essa omissão, e porventura houve aqui dois pecados. O Expresso e eu pecamos por excesso de transparência. A meu ver, o sindicato podia podia não se ter esquecido desta pequena circunstância, porque também há aqui questões institucionais envolvidas, ressalvando eu muito embora, e repito, que entendo que a posição do sindicato teria sido exatamente a mesma, fosse quem fosse o jornalista. Mas há situações formais, há regras formais de transparência que é bom respeitar para que porventura depois não se crie uma qualquer suspeição sobre a pronúncia legítima, embora não concorde com ela, do próprio sindicato. Depois, eu penso relativamente às questões suscitadas pelo Sr. Deputado Araújo Carvalho, não sei se já respondeu o suficiente, eu penso que é dissociável a posição institucional, que é uma posição institucional indiscutível, mas, repito, eu acho que, sob qualquer ponto de análise, eu não sou a ERC. Não sou a ERC, tenho uma posição institucional, de facto, que me obriga a um determinado comportamento, a um respeito acrescido por determinados princípios, mas, admitindo que possam não concordar comigo, entendo que não os desrespeitei neste caso. Bom, quanto à intervenção do Sr. Deputado Fernando Rosas sobre a criatura política do Bloco Central, só sorrio, primeiro porque acho a expressão interessante, mas depois porque justamente foi assim que fui apresentado pelo Expresso. Eu sou, independentemente do que possa ter feito na vida, eu fui apresentado como um produto do Bloco Central, o que dá é logo uma... Não. Eu também posso assumir-me como criatura. Não. Eu percebi que era a entidade, mas estava... Eu percebi, mas pronto, achei interessante porque... Não creio. Não, acredito, mas pronto, eu já falarei sobre essa questão do criador. Eu não sou criador. Eu não sou criador de nada. Eu sou alguém que tenha um determinado mandato. Quer dizer, imagino, nem vou entrar nas questões de ser um produto ou não, enfim... Enfim, mas quer dizer, a descrição de alguém como sendo um produto de algo, enfim, é interessante e só por isso sorri, tendo percebido, evidentemente, o Sr. Deputado Fernando Rosas, que não estava a referir-se a mim como criatura, enfim, embora seja uma expressão que na própria língua já perdeu aquele cariz forte que tinha na altura da passagem da monarquia para a República. Então, já está, a expressão criatura hoje já tem até um certo lado ternurento. Imagino que o Sr. Deputado também não se tenha excluído dessa dimensão. Quanto à questão do estilo, eu tive ocasião, bom, não me vou refugiar na questão dos estilos, não se escutem, e, portanto, respeito integralmente a discordância do Sr. Deputado quanto ao meu estilo. Eu procurei explicar a um colega seu que me interpelou justamente sobre o estilo, como é que eu encarava estas coisas. Primeiro, a entidade reguladora para a comunicação social, tem um conjunto de funções humanas que não é confundível com qualquer outra entidade reguladora. Está mais obrigada, porque está a tocar em questões fundamentais, mas também parece que se a entidade reguladora se pusesse acima do espaço público e não descesse justamente a debater, fosse com a vivência que fosse, com, por acaso não era propriamente com regulados, mas com pessoas que intervêm no espaço público, não conseguia regular. Portanto, há um momento, eu começou, noutra vida, aprofundei muito estudos de geopolítica, geoestratégia, acho que é interessante conceber a existência das instituições, a sua afirmação e a sua sobrevivência desse ponto de vista, que não é um ponto de vista cínico, é um ponto de vista de construção, e eu esclareci o seu colega de que entendi que numa primeira fase era necessário não ter medo, não ter vergonha de descer ao espaço, descer nesse sentido, nem o Sr. Deputado seguramente tem uma visão vertical destas coisas, não é? Portanto, a dimensão institucional, a criação institucional de uma qualquer entidade, quanto mais na entidade reguladora, e escolhi como case study para esta reflexão a própria alta autoridade para a comunicação social, ou aceita, desculpe uma expressão popular, arregaçar as mangas e ir ao debate, violento que seja, ou então rapidamente é trucidada, se calhar legitimamente, do ponto de vista institucional. Portanto, há aqui uma dimensão, a meu ver, que não é comunicável a qualquer outro poder público, um poder público exercido sobre o espaço público, sobre a comunicação em matéria de liberdade de imprensa, não deve ter pejo, não deve considerar que se desgradua, se justamente aceitar discutir com veemência no espaço público. A partir daí, as questões de estilo, aí sim, não me cabe rebater aquilo que o Sr. Deputado disse, estou mesmo a acabar. Isto significa que muitas questões foram resolvidas no bom sentido, através deste tipo de discussão, como também tive ocasião de dizer ao seu colega, que me interpelou diretamente sobre o assunto, há alturas para tudo. Portanto, há que ter reparado, Sr. Deputado, para a justiça, de que as minhas intervenções têm sido escassíssimas no espaço público, a partir do momento em que eu considero que já é possível à instituição... Não, porque... Eu adorava aproveitar essa deixa e acredito que respeito todas as títulos, mas não, achei que era o momento em que a instituição já estava minimamente estruturalmente assente, já era aceita, embora com as críticas todas que quisessem pôr, e que valia a pena agora um certo recato. Também não tenho qualquer problema em aceitar que fui obrigado a refletir sobre críticas que eu vi, sobre alguns artigos, outros que aliás não foram publicados, bem mais devastadores, devo dizer, portanto foram os seus deputados poupados a isso, porque foram a comunicação social. Entendeu que não devia publicar, e eu muito bem, não, eu entendo isso, espero, com um relativo fair play. Sobre as questões citadas pelo Sr. Deputado Mota Soares, devo dizer, Sr. Deputado, que continuo à espera que a RTP, o prazo não acabou, temos aliás, posso informar disso, esta 12ª Comissão, que afinámos em diálogo com a RTP e perante objeções ou sugestões de natureza técnica, afinámos, sem evidentemente alterar nada do essencial, o modelo de avaliação do pluralismo político-partidário, que li recentemente declarações do Sr. Diretor de Informação a dizer que continuava a ponderar esta questão, e entendo que se deve dar o tempo necessário à RTP, uma vez que a divulgação do relatório anual ainda não ocorreu, esperando eu que em tempo essa questão venha definitivamente a ser resolvida, até para não se correr um risco que eu acharia lamentável, que era de gradualmente podermos chegar à conclusão de que os operadores privados conseguem até no limite ser mais plurais do ponto de vista dessa representação através de comentário do que o próprio serviço público de televisão. Tenho a certeza de que essa questão irá ser resolvida, sob pena de, então, não eu, mas o Conselho Regulador, evidentemente, tomar uma posição sobre o assunto. Quanto ao estudo de caracterização das rádios locais, peço desculpa pelo aproveitamento um pouco oportunista, mas como o livro foi divulgado ontem, publicamente, perante justamente os regulados, em Leiria, devo aliás destacar que ao fim de 2 anos e meio, quase 3 anos, o Conselho saiu de Lisboa, portanto, fisicamente, conseguimos sair de Lisboa e, apenas para reportar, foram dois momentos importantes pelo seguinte. Depois de uma longa preparação, portanto, com uma calendarização importante, demos já início ao processo de ouvir a imprensa regional e local e, portanto, vamos fazer audições com a imprensa regional e local, na sequência, aliás, de uma recomendação do relatório desta Comissão sobre o nosso exercício de 2017, e, portanto, devo dizer que foi um exercício muito interessante, portanto, é de facto crucial ouvir a imprensa regional. Decidimos começar por Leiria, primeiro pela sua centralidade e depois, também oportunisticamente, para aproveitarmos a circunstância da apresentação do setor da radiodifusão local ocorrer naquela cidade. Esta caracterização, mas, como o Sr. Deputado Mota Soares disse, a questão poderá depois vir a ser glosada noutro contexto, e pela razão da vantagem injusta que eu tenho de apenas agora, por razões evidentes, ter distribuído este estudo, vem cumprir um propósito muito antigo que nós tínhamos, que dizia respeito à relativa opacidade, eu utilizo a expressão opacidade no sentido de desconhecimento com que eu deparei relativamente ao setor da rádio. Portanto, não é o setor em si que é opaco, mas, dada essa circunstância, eu não conhecia nenhum estudo aprofundado sobre o setor. Como tivemos ocasião de dizer, este é o primeiro passo, portanto, já vamos agora afinar determinados indicadores, portanto, aprende-se com a elaboração deste tipo de estudos, e a análise económico-financeira, que vem na segunda parte, queria esclarecer o seguinte: não é o Conselho Regulador que considera que necessariamente deve haver mais concentração das rádios. Portanto, não foi uma posição regulatória esta. O que entendemos é que era justo que os operadores locais tivessem acesso, porque muitas vezes não têm capacidade financeira para promover estes estudos, para uma análise económico-financeira que aponte pistas no sentido da rendibilidade, da sobrevivência, alguns conselhos que também aqui constam, nomeadamente a importância crucial de dar a conhecer ao mercado a natureza e a estrutura das audiências de cada uma das rádios. Portanto, a IERC considerou que este era o primeiro passo. Naturalmente que há quem não se reveja, quem considere irrealista, etc. Em 2010, portanto, antes de acabarmos o mandato, então aí faremos um segundo estudo, já aprendendo com as lacunas, o que é preciso completar, nomeadamente em definição melhor dos indicadores de programação, porque se dá a circunstância de praticamente todas as rádios locais declaram ter programas culturais, eu acho, estatisticamente, pelo menos à primeira vista, no sentido mais restrito em que se utiliza a expressão programas culturais, difícil, mas devo destacar o seguinte: pela positiva, tivemos um índice de respostas de 50% do universo total das rádios locais. Portanto, a grande base deste documento é um conjunto de respostas que ultrapassam 165 anda por aí, rádios aceitaram responder ao questionário completo que enviámos, o que, cruzando estes elementos com os dados que já dispomos sobre o cumprimento das cotas, música portuguesa, etc., a meu ver, muitos véus foram já levantados a propósito deste setor. É hoje possível compreender melhor do que no passado as dificuldades, as preocupações do setor, especificamente da rádio local. E peço imensa desculpa, Sr. Presidente, pela forma abusiva como ultrapassei o tempo que me foi conduzido.
É sempre um gosto ouvi-lo, Sr. Professor. Mais algum grupo parlamentar deseja fazer alguma pergunta? Só o PCP? Portanto, eu dava a palavra ao PCP por 3 minutos e depois 3 minutos ao Sr. Professor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Devo confessar, também sem qualquer assinto ou assinto sentido, mas nunca esperei que, perante esta questão suscitada pelo PCP, o Sr. Presidente da IERC trouxesse uma nota de rodapé, como trouxe aqui, do calibre de os senhores também tiveram um Sérgio Geral que até fez isto e aquilo, um jornalista, que até encontrou isso no livro, etc. Portanto, registrei as suas palavras de que não tinha nenhuma marca de ironia, não tinha nenhum segundo sentido, mas, apesar de tudo, há, como eu digo, notas de rodapé que são mais felizes do que outras. E sobre isto não vou adiantar mais nada. Em segundo lugar, não está em causa, queria sublinhar isto, não está em causa o consenso ou a polémica do ponto de vista académico, do ponto de vista científico, sobre o conceito de negociação para entrevistas, conceito de afirmações off-record, o tipo de circunstâncias que podem ser tratadas entre entrevistado e entrevistador, etc. Está em causa a doutrina que a ERC assume e assumirá ou não sobre esta matéria. E sobre isto eu queria só sublinhar, ao fim e ao cabo, é isto que está em causa com o requerimento que o PCP apresentou. O Sr. Deputado Luís Campos Ferreira também abordou esta matéria. Se esta situação acontece noutro sítio e se alguém recorre para a ERC, qual é a doutrina que a ERC seguirá? É que o Sr. Presidente afirmou, ipsis verbis, esta frase que eu registrei: há princípios básicos, o jornal não pode impor um entrevistador, o entrevistado não pode escolher quem o entrevista, mas pode e deve recusar a entrevista se o entrevistador não merecer a sua confiança. Em termos do jornalista, claro está. E é disso que nós estamos a tratar. E, portanto, a próxima vez que houver alguém a dizer aquele senhor não me entrevista, o que é que acontece? Se há, qual é a concessão, presumo que não haja deliberação nenhuma do Conselho de Regulação sobre esta matéria, mas há precedentes e há doutrina que vão sendo consolidados sobre isto, e isto é uma preocupação que se nos coloca. Terceiro aspecto, solicitava-lhe a gentileza de explicar melhor essa coisa de a diferença para este efeito, para este caso, a diferença entre ser uma pessoa e não o órgão institucional de que ela é titular. Portanto, aquela coisa do Luís XIV, mas ao contrário, quer dizer, a ERC não sou eu e eu não sou a ERC, é tudo verdade, não é nem uma coisa nem outra. Mas, quando fala desta situação de haver uma entrevista em que vem ao de cima a sua perspectiva de cidadão, o seu direito como pessoa e a sua atitude como pessoa, e uma pessoa pode dizer aquele senhor numa entrevista, mas eu estava a ouvir esse argumento, essa ideia, pensando que isso poderia ser um argumento com razoabilidade se fosse, por exemplo, Sr. Presidente, uma entrevista em sua casa sobre a sua infância, ou sobre os seus passatempos, ou sobre a música que o senhor gosta. É o Presidente da ERC que está a ser entrevistado. E é nesse sentido, não o cidadão, não o estudioso da geoestratégia, mas o Presidente da ERC. E aí há uma marca institucional, ainda por cima, voltamos à mesma, entre regulador e regulado. Bom, quarta questão, pedi-lhe também, portanto, algum aprofundamento nessa explicação, porque é dificuldade, provavelmente, de entendimento, quando se diz com muita clareza e de forma reiterada, há ali um jornalista a quem eu não concedo entrevistas, e logo a seguir diz, mas isto não é discriminação nenhuma. Portanto, eu gostava que explicasse um pouco melhor esta coisa, aquele senhor não me entrevista, mas isto não é discriminação. E, portanto, disse isto várias vezes. Aliás, esta ideia de que não há discriminação nenhuma, não há nada de mais, é só este jornalista com quem eu não faço entrevistas, portanto, associado a isto está a questão de saber se há alguma diferença entre ser só um jornalista ou serem 15 ou 20 com quem esta questão se coloca. Não é? Portanto, qual é a diferença de fundo? Hoje é um jornalista e qual é a diferença entre amanhã serem um pouco mais? As afirmações, disse o Sr. Presidente, as afirmações publicadas nesta e naquela matéria pelo jornalista em causa eram pura e simplesmente falsas. Salvo melhor opinião, quando o Sr. Presidente considera isso, deverá agir em conformidade e em sede própria, e salvo melhor opinião, não se veta assim um jornalista, porque, pelas razões que for, pelas razões que for. E, portanto, gostava de lhe colocar esta objeção entre o tratamento adequado e a iniciativa correspondente e a decisão de, por isso, simplesmente dizer daqui para a frente este senhor não me entrevista. E nesse sentido, não se pode pensar que não se passa nada. É tudo normal, isto é um cidadão, é uma pessoa, não é a instituição de que ela é titular ou o órgão de que, a função de que ela é titular, está no seu direito, não chama o entrevistador, mas diz aquele não, diz direito de veto. E, portanto, independentemente das polémicas científico-académicas sobre o direito de veto, ser ou não um direito que assista ao entrevistado, relativamente à escolha, dentro da redação, sobre o jornalista que é destacado para o trabalho, há aqui matéria que tem que ver depois com a vida concreta, que é aquilo que nós vamos ter depois que nos confrontar. O que é que acontece se, noutra casa, acontece uma coisa destas e o jornalista se dirige à ERC sobre o que está em vigor, quer na lei de imprensa, quer no próprio Estatuto do Jornalista, com aspectos que são negativos, mas lá no meio tem uma coisa, entre outras coisas boas, tem lá também aquela que é verdade o tratamento discriminatório. Não se pode desenvolver um tratamento discriminatório. E, para além das questões jurídico-legais, há aqui uma questão ética. Ética, política e institucional. E, desse ponto de vista, é o que está subjacente como problema de fundo e central é esta questão que nós suscitamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra.
Muito bem.
3 minutos, 5 minutos.
Começava pela questão da nota de rodapé. Eu esclareci que não utilizei o exemplo como forma de escarnecer das questões suscitadas pelo Partido Comunista Português. Esclareci também que essa nota de rodapé e o exemplo que lá era dado era o único sobre este assunto. E esclareci, mas por vistos mal, que a leitura que é feita nesta obra era uma leitura pela positiva e não uma leitura de qualquer desgraduação ou menorização do exemplo em causa. Mas, de qualquer modo, como parece que ofendi o Sr. Deputado, queria aqui apresentar as minhas desculpas, porque não era seguramente essa a minha intenção. Quanto à doutrina que é a que seguirá, eu posso lhe responder duas coisas, Sr. Deputado. Posso lhe responder qual é a doutrina que a ERC tem sobre a questão do acesso às fontes de informação e a preservação da liberdade jurídica nesta matéria, e posso lhe também dizer que, considerando eu que a questão aqui versada não está relacionada com um problema de acesso a fontes de informação, posso não dizer-lhe qual a doutrina que a ERC seguirá, mas evidentemente posso lhe dizer qual é a posição que eu defenderei. Defenderei exatamente a posição que aqui tive ocasião de exprimir. Relativamente à dissociação, e portanto, o exemplo de Luís XIV, suponho que esteja a referir-se à frase de Luís XIV, letra à Semoa, continuo a achar que é perigoso alguém que é titular de um órgão confundir-se com a instituição. Portanto, deve ter humildade suficiente de saber dissociar as funções que exerce da própria instituição. E digo isto não para garantir uma qualquer zona de impunidade onde possa reivindicar a minha condição cidadã, porque independentemente de eu abrir as portas da minha casa, ou falar da minha infância, ou falar sobre questões de relação, a minha condição de cidadã não desaparece. Portanto, não há um hiato da minha condição cidadã pela circunstância de falar como Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e chama a atenção, mas vejo aí que manifestamente não estamos de acordo, que eu nunca recusei uma entrevista ao Expresso. E, portanto, o objeto de regulação da entidade reguladora não é o jornalista enquanto tal. A ERC não tem jurisdição, como sabe, sobre jornalistas, e devo lhe dizer que a minha atitude foi aqui associada à circunstância de eu, em momento algum, no exercício destas funções, admitiria a hipótese de apresentar uma queixa contra um jornalista, quer na comissão da carteira, quer pela via judicial. Em momento algum, no exercício destas funções, eu faria tal coisa, a não ser, ressalvo, é a única ressalva que eu faço, se se tratasse de uma questão que dissesse respeito à minha vida privada e familiar, onde entendo que há um direito de reserva que não pode ser ultrapassado. Portanto, no exercício jornalístico relacionado com a entidade reguladora, em circunstância alguma, eu apresentaria uma queixa contra quem quer que fosse, ou na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, ou nos tribunais, porque aí sim entendo que estaria, quisesse ou não, ou fosse essa ou não a minha intenção, fazer-me valer de um cargo que atualmente desempenho. Significa isto, para concluir, que não entendo haver qualquer ato de discriminação lá onde não haja uma diferenciação de tratamento que não tenha justificação. Uma coisa é diferenciar tratamento com fundamentos objetivos, eu entendo que os tenho e que o posso demonstrar, significando isto, portanto, que do ponto de vista ético, não vejo, ao contrário, infelizmente, daquilo que foi afirmado pelo Sr. Deputado, uma qualquer questão ética. Acho que uma questão ética gravíssima se colocaria, isso sim, se alguém, pela circunstância de ser titular de um órgão público, ou que não o fosse, de uma qualquer entidade privada, fosse implicitamente obrigado, em quaisquer circunstâncias, a não diferenciar algo que pudesse ter pressupostos válidos de natureza objetiva que justificassem uma decisão diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está encerrada a sessão.